Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.
Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando mais um bloco da edição 586, uma edição muito especial, onde comemoramos 11 anos de existência, 11 anos no ar, no dia exato, né, de 31 de outubro, nós estamos gravando no dia 29, mas é nessa semana, então já é edição comemorativa de 11 anos. Este é o segundo bloco, nós gravamos o primeiro bloco, lá nós falamos mais sobre esse aniversário, lemos alguns e-mails, algumas mensagens carinhosas que recebemos, mas sempre damos aquele recado, se por um acaso, por porventura, você caiu neste segundo bloco, como de cara, sem ter ouvido o primeiro, não se preocupe, continue aqui com a gente, escute o segundo bloco, eles são independentes, não precisa ouvir o primeiro para ouvir o segundo. Depois você volta lá e ouve o primeiro. Lá nós fazemos uma análise sobre Lewis Hamilton, sobre este pentacampeonato, sobre a trajetória dele, sobre o duelo com o Vettel, sobre as falhas da Ferrari e do próprio alemão. E neste segundo bloco a gente tende a destacar um pouco mais a corrida, o GP do México, falando das Red Bulls e de outros acontecimentos que tivemos nesta etapa. E eu já começo, meus caros amigos Diogo Gomes e Fábio Campos, que foram apresentados no primeiro bloco e são eles que compõem aqui a mesa comigo, trazendo uma pergunta do PJ Fava. Ou PJ, né? Eu tô lendo aqui inglesado, né? PJ.
É, eu reparei. Por que PJ e não PJ? É.
Ele diz o seguinte, uma pergunta, Fábio Campos, que está deixando todos com a pulga atrás da orelha. O caso Daniel Ricciardo e a Red Bull. Outra corrida com problemas. O que a Red Bull faz com essa unidade motriz que vive dando problemas? Fábio Campos, e só no carro de Ricciardo.
Essa é a grande questão, né? Porque eu acho que chegou num ponto que passou do normal. É um ponto que já está num absurdo, né? Um piloto não pode ter 8 abandonos tão próximos, tão praticamente em sequência como ele tem. Ele deu uma entrevista nesse domingo falando que não tem nenhum sentido ele correr no Brasil e em Abu Dhabi dessa maneira, o que, cabeças quentes à parte, eu sempre relevo esse detalhe aqui, é de você entender a revolta do piloto, né? E o PJ coloca de uma maneira que é um dos pontos de vista. Por quê? Nesse caso, não foi... parece que foi um problema na embreagem, não foi um problema no motor, exatamente. Então, foi nesse caso, a informação que eu, até onde eu sei, é um problema assumidamente da Red Bull. Só que não apaga todos os outros, né? E o modo como o PJ coloca, né, o que a Red Bull faz, é uma coisa que nós nunca vamos saber. Por quê? A Red Bull, claro, joga a culpa na Renault, na maioria das quebras, exceto o México, repito. A Renault devolve, dizendo que a culpa não é dela. Então nós nunca vamos saber exatamente o lado certo. A gente tem que tentar ponderar o lado técnico. Por quê? Por mais vergonhoso que sejam, os outros carros da Renault não quebram dessa maneira. Não só os da equipe oficial, como os da McLaren, que também usam os mesmos motores. A Red Bull trabalha, por exemplo, com outro lubrificante. Para dar um exemplo, ela não usa o mesmo lubrificante porque essas coisas são contratuais, né? Ela não usa o mesmo lubrificante que a Renault usa. Então isso é um pequeno detalhe. Você pode, na Fórmula 1 hoje, matar um motor, sim, se você não der a ele a refrigeração que ele precisa, se você não der a ele o encaixe no chassi que ele exige, se você não der a ele uma caixa de câmbio que... digamos, seja compatível, para usar uma expressão bem dos tempos atuais, com o motor. Então, esse questionamento é muito válido, porque não dá para cravar que é um problema da Renault. Não dá para cravar. Porque justamente isso está acontecendo só com a Red Bull. Engraçado até que só em um carro da Red Bull. E são várias vezes o motor. É várias vezes, né? É o que acontece. É o motor que quebra, ou uma parte ali do motor, como uma questão hidráulica, ou algo que sai ali do motor, ou uma parte do turbo. Enfim, unidade de potência, né? Que é todo o conjunto que a Renault fornece para a Red Bull. E é inadmissível chegar a esse ponto. Alguém está fazendo alguma coisa muito errada. E é uma parceria que está chegando no fim, que também é uma equação, um X que tem que ser colocado nessa equação. É, que é uma parceria que está chegando ao fim. E a gente viu também como chegou ao fim a parceria Renault com a Toro Rosso no ano passado. Né? Chegou ao fim de uma forma tão ridícula que a FIA teve que inventar uma padronização dos motores, uma proibição de motores diferentes, uma quase que uma obrigação de unidades semelhantes, software de programação semelhantes, porque 2017 acabou daquele jeito, a Renault justamente brigando com a Toro Rosso nos pontos, e a Toro Rosso não conseguia andar. Eles não conseguiam andar. O Gasly estava até lembrando, né? O Grande Prêmio do México ano passado, ele não conhecia a pista, ele só foi andar na corrida. Ele não andou nos treinos, ele não andou no qualify, ele não conseguiu andar. Né? Então, ao mesmo tempo em que a gente tem que ponderar como que a Red Bull está realmente trabalhando esse motor, existe também o lado da Renault, que não terminou bem uma parceria o ano passado. Então ficam esses dois lados, o ouvinte escolhe o dele e retribui para nós escrevendo no nosso e-mail o que, que ele acha, porque é uma análise que tem que ser feita com muita cautela, porque é muito difícil a gente de fora saber, inclusive porque um lado está empurrando para o outro, né?
Diogo Gomes, eu vou pedir para você esperar mais um pouco, porque a gente tem duas perguntas direcionadas a Fábio Campos sobre o mesmo assunto, e talvez após as perguntas ele queira complementar um pouco mais. Uma vem do Jailson, que diz o seguinte, ele fala do Verstappen, que eu vou ler daqui a pouco, e ele diz o seguinte: do outro lado, o azar do Ricardo. Sei que o Fábio Campos já vai resmungar que não há azar e tal, mas está difícil para o australiano. E outro que falou sobre o assunto foi o nosso querido Marcelo Cesarino. Pergunta para o Fábio Campos. Os treinos da sexta mostraram uma classificação toda misturada com Renault, Toro Rosso e um bom equilíbrio entre os tempos. Mas o domingo uma corrida bem sem graça, com mais uma quebra da Red Bull do Ricardo. O que aconteceu? A carruagem virou abóbora?
Não sei se ele está falando da Red Bull.
Sim, do Ricardo.
Não, porque é muito complicado, né? Os dois colocam aí. Primeiro que eu não resmungo, tá? Quem foi antes dele, antes do Cesarino, que você Jailson. Leu, foi o Jailson, né? Jailson. Você ganha sempre pontos comigo, agora você pegou alguns aqui na sua. Você tá igual o Grosjean ainda, daqui a pouco você estoura o limite. Mas são os seus primeiros, tudo bem. A questão é, não é azar, Jailson, porque está havendo uma quebra. Algum dos lados está falhando. É o que eu falei aqui agora na minha primeira resposta. Há uma falha. Por que está acontecendo no carro do Ricardo? Não sei. Porque, na verdade, se a gente for analisar, quem critica a Renault final de semana atrás de final de semana é o Verstappen. O Verstappen, eu não tenho dúvidas, que ele pega muito mais pesado com a Renault do que o Alonso pegou com a Honda. É porque o Alonso teve aquele arroubo no Grande Prêmio do Japão, aquele rádio, GP2, né, motor GP2, enfim. Aquilo ficou mais vistoso. Mas no conjunto da obra, para falar mais um clichê que eu detesto, o Verstappen bate muito mais na Renault. Né? Inclusive ele falou no Grande Prêmio da... Foi quando que o Ricardo anunciou? Foi depois da Hungria, né? Então quando no Grande Prêmio da Bélgica, depois das férias, eles foram perguntar pro Verstappen o que ele achou da saída do Ricardo, assim tão inesperada, o Verstappen falou assim: ele sair me surpreendeu, mas o que mais me surpreendeu é ele sair para Renault. Realmente isso me surpreende muito. Então o Verstappen não tem o menor... Ele não tem o menor cuidado, não tem a menor cautela para atacar a Renault. E é impressionante, porque toda corrida o cara quebra, né, gente? Toda corrida o cara quebra. Eu entendo muito bem a postura dele na entrevista de falar: não tem nem sentido eu ir para o Brasil e para Abu Dhabi, não tem sentido eu correr. Porque ele vai, ele faz a pole do jeito que fez. Não nos esqueçamos disso, vocês dois ouvintes aí dos e-mails. Não nos esqueçamos disso. A pole foi maravilhosa, porque foi assim daquelas, ele não era o mais rápido o final de semana todo, o Verstappen vinha acertando, e ele crava aquela volta no final. A pole foi incrível, né? E agora, por que está acontecendo, gente? Nós não vamos saber. Eu ponderei aqui os dois lados. Uma equipe consegue sim prejudicar um motor, consegue sim fazer ela, um motor quebrar, mas o histórico da Renault não é bonito. Não, ela não terminou bonita a sua parceria com a Toro Rosso, porque inclusive brigavam pelos pontos na tabela.
Agora sim, Diogo Gomes.
A explicação para o que está acontecendo com ele, acho que fica claro que não tem como a gente saber, né? Porque foram questões variadas. É até chato, eu diria, né, jogar essa questão de sorte e azar, mas também eu acho que a equipe, o sabote ou qualquer coisa do tipo, que aí já entra num ponto até meio sem sentido, eu diria. Agora, assim, como, já que a gente não tem como saber exatamente por que está acontecendo com tanta frequência o carro dele, nem a equipe vai falar, na verdade, é mais a questão de lamentar a chance perdida. Nas outras corridas também, claro, mas principalmente nessa, por conta da pole do sábado, que eu, particularmente, quando eu vi a Red Bull passando na linha, eu falei, olha, o Verstappen confirmou a pole, mas na verdade era o Ricardo, depois que eu fui perceber, por essa noção, do quanto eu não estava esperando nem de maneira alguma a pole dele, e foi uma pole belíssima, formou inclusive, se eu estou no canal no YouTube, uma comparação, né, com as duas poles lado a lado, assim, as duas voltas lado a lado, melhor dizendo, né, no caso a pole do Ricardo, e na corrida tem a largada ruim, né, mas a coisa só vai piorando depois, ela até tem uma relativa recuperação, vamos dizer ali, assim, não foi possível ali, né, porque o Verstappen sumiu na frente, mas era um final de semana positivo, e aí acaba daquela maneira que acaba. Esse talvez tenha sido até mais duro que os outros, não só pela pole, não só por ele estar andando na frente, mas porque o abandono veio com 10 voltas para o fim, né? Nos outros ele nem começava a correr direito e já estava abandonando. Nessa ele ainda foi, ainda brigou até o fim, ele estava brigando para pegar um pódio, para garantir uma posição até melhor, e aí do nada o carro simplesmente para e... enfim, dá aquela decepção toda. Então, é difícil, não tem como a gente explicar o que está acontecendo, é frustrante, para ele deve ser 1 milhão de vezes mais, e concordo com a ideia dele, claro que foi, enfim, falado ali de cabeça quente, mas mesmo olhando de fora, você começa a pensar, poxa, mas se o cara vem de 7 abandonos, 8 abandonos, se não me engano, como é que o cara desse, sabe, arruma esse tesão, essa aspiração para vir para o Brasil ou para ir para Abu Dhabi? É complicado, sabe, é uma situação, muito chata, que para ele, se ele ficasse lá no próximo ano, seria muito chato, com ele saindo, acho que fica ainda pior, sabe, então é uma situação muito... O Ricardo não está numa posição muito legal aí, não. E aí a Red Bull também, não. Claro que ela não vai ser ameaçada em questão de construtoras e tudo mais, mas, querendo ou não, é o carro dela, sabe? Com certeza, peça para a equipe ter o carro abandonando o tempo inteiro, como estava acontecendo.
É. Mistérios à parte, é bem estranho, né? Vamos tentar... Vou tentar me policiar mais um pouco e não cair nessa questão da teoria. O Fábio Campos defendeu com bons argumentos programas atrás de que equipe nenhuma gastaria dinheiro para fazer isso com o piloto, mas que é muito, muito estranho, é um piloto
vencer. Mas o Raposo, é só você ver também a vibração da equipe com a pole dele, né? Não sei se essas imagens foram só da TV, da televisão inglesa, da Sky, ou se foram para o mundo inteiro, mas os boxes, os mecânicos, a vibração dos mecânicos com a pole dele foi a equipe da... A equipe não quer que ele... Até porque existe até a personalidade dele que nessa hora influencia. Né? Fosse aquele piloto que todo mundo fala que né, não dá a mínima para a equipe, destrói o ambiente. Gente, quem teria e por que teria a intenção de prejudicar o Ricardo? E uma prova disso é a pole dele. Né? O carro dele tem a mesma condição do carro do Verstappen, senão ele não conseguiria velocidade para fazer a pole. Então, e essas quebras, a maioria delas são do motor. E o Verstappen também quebrou muito esse ano, não vamos esquecer, porque as mais recentes deixam a impressão de que é só o Ricardo. Não é. O Verstappen quebrou na Hungria e saiu xingando para tudo quanto é lado, falando palavrão, inclusive depois de desculpa. Ou seja, é mais o Ricardo, mas não é só o Ricardo. É importante colocar isso também.
Ok, vamos falar agora da outra Red Bull. A Red Bull venceu, Max Verstappen conquistando a sua 5ª vitória na Fórmula 1, já alcançando aí, né, se a gente olhar um pouquinho para os números, para as estatísticas que nós citamos ela no primeiro bloco, quando nós falamos do Hamilton. Aí ele já começa a se equiparar aí com alguns grandes pilotos. O Jailson comentou, né, destaque para a corrida do Verstappen, que foi soberano na prova. Pena não ter conquistado a sua pole. Ah, falando um pouquinho sobre então, né, essa questão soberana do Verstappen. Eu estou olhando aqui para ver se eu acho mais alguém que falou do Verstappen. Não, praticamente foram só os dois que falaram do Verstappen. Fala um pouquinho, Diogo Gomes, dessa vitória, mais uma vitória em grande estilo, né, assumindo a ponta ali com autoridade no começo e indo embora, mandando ver, sem ser atacado e sem ser pressionado por nem Ferrari, nem Mercedes e nem a outra Red Bull.
Não, em 5 vitórias sem nenhuma pole, né? Enquanto você tava falando, eu tava tentando lembrar aqui algum piloto que tenha começado a carreira assim, mas não me vinha a cabeça. Pelo contrário, eu lembro de situações de pilotos com pole sem vitória. O Alonso, por exemplo, começou assim. O Vettel não, porque ele confirmou na sequência, mas o Raikkonen também começou assim. O Hamilton também. Né, os 5 vitórias, nenhuma pole é um caso até contrário. Inclusive, mesmo já estando aí há alguns anos, se ele conseguir a pole, ele vai garantir a posição de piloto mais jovem a conseguir uma pole na história da Fórmula 1. Bom, o Verstappen fez a corrida perfeita, né? Claro que ele se aproveitou do problema na largada do Ricardo, que largou muito mal, mas ele soube segurar o Hamilton ali naqueles primeiros momentos, e dali pra frente se impôs, né? Eu acho que é uma vitória que, claro que o domingo é o ponto principal, que é quando ele consegue abrir muito fácil em cima do Hamilton e depois manter essa distância em cima do Vettel, né? Ele cruza a linha de chegada com mais de 17 segundos à frente do Vettel, né? Realmente muito expressivo, mas eu falo que foi construído desde o início, porque desde lá do primeiro treino livre ele veio andando melhor. Não falo andando melhor por ser o primeiro colocado, mas por vir andando de uma forma consistente, sabe? Sempre à frente, sempre no grupo da frente, acabou liderando os 3 dias, mas enfim, liderança no livro não fala muita coisa. Mas ele, o que eu quero dizer é, mesmo no primeiro momento, ele se mostrou forte, né? A pista que ele já tinha vencido no ano passado, a primeira pista que ele consegue repetir uma vitória. Ano passado também já tinha sido uma vitória muito marcante, muito forte. Então tem um encaixe da Red Bull com a pista. Então ele soube aproveitar o momento e foi à frente, né? E pegou a chance e agarrou ela e venceu, assim, de maneira. Categórica, né? A gente pode dizer, sem nenhum tipo de adversário, porque a maneira como ele some na frente, depois até administra a vantagem durante um bom tempo, e quando tem a questão dos pitstops, ele dá uma apertada um pouco mais, ele já abre muito em cima dos outros. Então, foi uma vitória categórica, mais uma, né? Ele tem algumas outras também, assim, desse estilo, e que continue, né? Porque é um cara que vai ter muito caminho, muito chão pela frente ainda, e no ano que vem com a Red Bull ainda mais.
E Campos, e o vencedor?
Vamos lá. Eu acho que o Grande Prêmio do México é um grande prêmio muito, muito único, né? Muito específico, e ele tem que ser sempre colocado como uma análise diferenciada, né? É isso que a Fórmula 1 vive no México, que ela não vive em lugar nenhum do planeta, faz com que a gente tire várias conclusões e evidencie muito do que a gente fala aqui já, se não há 11 anos, há no mínimo uns 8, né? A altura do Grande Prêmio, né? O fato de estar a 2.200 metros de altura, o fato de não haver o ar, o fato de trabalhar dessa maneira que eu falei no ano passado, e que eu adoro, eu continuo ainda vidrado com essa história, né? De o carro correr com a configuração de asa de Mônaco e fazer velocidades mais rápidas do que Monza, né? Porque não tem ar. E a natureza, a atmosfera fez com a Fórmula 1 nesse final de semana o que a Fórmula 1 não consegue fazer, que é equilibrar os motores. O que a Fórmula 1 nunca teve interesse em fazer, e o que a Fórmula 1, se fizesse, teria isso aí, mais vezes. Não foi uma grande corrida, mas foi uma corrida com 3 carros, com 3 equipes. Claramente, desde o primeiro minuto da sexta-feira, com 3 equipes brigando. Por quê? Porque não existe motor para fazer a diferença no México. Porque não tem ar. O motor não trabalha com a sua capacidade total, né? O motor não tem ar para puxar, para fazer a combustão, ou seja, o motor que faz isso mais rápido, mais vezes, sofre, e iguala todo mundo, acaba igualando muito mais. E o que é a Fórmula 1 com motores mais iguais? É isso aí, uma Fórmula 1 em que a Renault até ensaiou andar muito bem, a equipe Renault, depois caiu, E a Fórmula 1 em que você teve três carros brigando, três equipes brigando pela vitória, né? Era a obrigação da Fórmula 1 trabalhar para isso. Como a Fórmula 1 não trabalha, tem que esperar uma vez por ano correr no alto da montanha para a atmosfera fazer o que a Fórmula 1 deveria fazer em todo final de semana. Então foi por isso que a Red Bull andou tão bem, não só por essa questão do motor, mas para comprovar que é um carro que o Adrian Newey ainda é o Adrian Newey, que é um carro que na hora que todo mundo bota a asa, ele se dá muito bem, por isso que ganha em Mônaco, por isso que venceram em Mônaco, por exemplo. Embora tenha a vitória na Áustria, né? Que é uma pista aí ao contrário, né? Uma pista de pouca asa, digamos assim. Mas foi muito legal ver a Fórmula 1 ter essas três equipes brigando pela vitória, né? Que na prática foram até duas, né? Porque a Mercedes, realmente, a corrida da Mercedes foi um horror, né? Foi uma coisa estrondosamente diferente. E eu acho que o Verstappen, o grande marca do Verstappen, se o ouvinte puder ver de novo, é fácil de ver, né? Porque hoje em dia no canal da Fórmula 1 tem os highlights, né? É impressionante a largada do Verstappen, não o pulo, né? Porque quem pulou melhor foi o Hamilton, mas é impressionante a largada do Verstappen, a freada. É isso, para mim, é o que me encanta, né? É a disputa de freada, é a técnica, é a ousadia, né? Você acompanhar a largada por qualquer câmera, mas mais especialmente pela câmera do Verstappen, você vê o quanto o Hamilton chegou a freada à frente dele e o quanto ele ganha justamente ali no pisar do freio. Ele reverte a primeira posição. Hamilton tinha um carro, passou o carro inteiro da Mercedes por um momento. O carro todo da Mercedes está à frente do Verstappen. Claro, o Verstappen tem um benefício de estar por dentro, isso vai sempre beneficiar. Mas o que ele freia depois, né, é uma grandeza. É bonito de tão. Eu recomendo ao ouvinte, já que hoje em dia é tão fácil, né? No YouTube você pega lá os highlights, enfim. Twitter também deve ter, no canal da Fórmula 1. Eu ainda não contei com o Twitter do final de semana. Já eu faço isso, mas é fácil de achar, eu quero dizer. E para o ouvinte que puder ou quiser rever, preste atenção nesse detalhe, porque é bonito você ver um piloto ganhar uma freada de uma maneira tão assintosa. E às vezes é difícil de ver na largada, né? Porque a gente está prestando atenção em tanta coisa. Mas reveja com calma, ouvinte, como que ele foi muito bem nesse aspecto, e é legal ver essa técnica. Inclusive o Vettel, se você olhar pela câmera do helicóptero, que a imagem é sensacional, né? Porque os seis carros estão muito perto, então a imagem do helicóptero é muito bonita, mas você repara o quanto o Vettel freou antes de todo mundo, mas ele freou muito antes de todo mundo, muito antes. Então, também um detalhe ali que você avalia de um cara que vem de acidentes, que vem de, né, que está ali brigando pelo título, tem que arriscar, mas tem lá um peso nas costas. Então é legal que a largada você faça essas leituras, né, de certas posturas ali, pelo menos na primeira curva. Então acho que a vitória do Verstappen veio aí, né? Veio nessa, não só nessa questão toda de e o medo do Verstappen também, né? Quando ele vê o Ricardo parado e ele fala, se tiverem que diminuir o motor, diminuam, né? O turn down, né? Que ele fala, se tiverem que baixar, baixem. E, ou seja, ele o desespero dele, né? De não quebrar, aprendendo que dá na equipe, no piloto, de quebrar também. Então ele fala, ele fala duas vezes, né? Pelo menos o rádio foi ao ar duas vezes na transmissão, né? Na corrida. Se vocês tiverem que baixar, abaixem. O que alguns podem até entender como se eu tiver que perder essa vitória, eu perco. Mas não quebrar, não, pelo amor de Deus, né? Ficou esse desespero na voz dele. Então, é isso aí. Eu acho que esses dois detalhes me deixam, me chamam a atenção nessa vitória do Verstappen.
Já que você falou sobre as mídias sociais, você ou o Diogo também, que é um expert nas mídias sociais, poderiam responder aqui a pergunta do Kinopak, que diz o seguinte: posso não ter acompanhado a fundo nas corridas anteriores, mas nessa corrida do México eu vi o Twitter e YouTubes oficiais da Fórmula 1 fazendo transmissões ao vivo. Isso seria uma forma de tentar conquistar mais o público jovem? E isso já vem acontecendo já nas outras provas, Fábio Campos?
Eles têm uma transmissão exclusiva via Twitter, que é um pós-corrida, né? Que eles chamam de F1 Live. Isso já acontece desde o Grande Prêmio. Foi mais ou menos no meio do ano que essa novidade entrou. Eu não sei se é exatamente isso que ele tá querendo dizer, né? No YouTube o canal tá muito mais ativo, né? Você tem várias coisas interessantes que vêm depois da corrida, como rádios, como ultrapassagens, né? Eu gosto muito quando o canal do Inter coloca ultrapassagens dos anos 90, dos anos 2000, porque eu acho que é importante, né, para aqueles que eu sempre falo, que acham que o automobilismo começou no dia que eles ligaram a televisão pela primeira vez. É sempre bom ver uns lances legais do passado, umas ultrapassagens interessantes, algumas brigas legais. Então eles têm se mexido sim, Kropak. E eles têm essa transmissão exclusiva, por exemplo, via Twitter, que é feita depois da prova. Eles têm investido muito nisso. As equipes ganham menos dinheiro hoje do que ganhavam ano passado, porque se tirou justamente do bolo para investir muito, muito dinheiro em transmissões ao vivo, enfim, programas, em coisas mais redes sociais, como diria outro.
Antes da corrida, eles também fazem tipo um aquecimento no YouTube. Ao vivo mostrando ali os bastidores, aí tem alguns comentários também. Quase que um pre-race, eu diria, sabe? Só que não tem toda aquela questão de estar com os repórteres lá, buscando entrevistar os pilotos e tudo mais, mas para quem quer, sabe, aí fazendo uma aclimatação com a corrida e aumentando a expectativa e tudo mais, você tem isso no YouTube ali, uns 40 minutos mais ou menos que eles fazem. Vai mostrar aquelas coisinhas de os pilotos nas paradas, aquela coisa meio que superficial, mas pro cara que quer subir a expectativa, sabe, já entrar no ritmo da corrida, não simplesmente ligar a televisão e já ter a luz apagando, que é o que é feito aqui no Brasil.
Como eu.
Funciona.
Se eu não tenho um pré-corrida de 2 horas, para mim não tem a menor graça. Até a MotoGP tem um pré-corrida de 1 hora que o canal que a TV inglesa faz, que eu já tô ficando viciado nisso também, tá me atrapalhando, inclusive. Mas é isso aí, Diogo. Só para lembrar também, não sei se você quer complementar, desculpa te interromper, mas eles transmitiram também até no Grande Prêmio do Canadá, uma coisa que eu até trouxe aqui pro ouvinte, né, em detalhes, que foi aquela raft race, né, aquela corrida dos barcos ali na raia de Montreal. Eles transmitiram no canal, fizeram narração, enfim, entrevistaram, enfim, aquela parte que é uma parte de relaxamento da Fórmula 1, né, das equipes construírem os barquinhos e tinham que dar a volta na raia e pegar, trazer um componente da equipe, tem que buscar um componente da equipe e voltar, enfim, todo mundo molhando, um jogando água na cara do outro. Enfim, é um momento de brincadeira que o canal também se transmitiu, né? Então é interessante como eles têm feito isso. Agora, só um parênteses também, eu acompanho todos os finais de semana, tô ligado nos arquivos da F1 TV, que é a transmissão F1 Pro, né, que é esse canal oficial da Fórmula 1. E não existe um final de semana em que não haja problemas, defeitos, ou... É incrível, né? Eu não estou pagando por esse serviço, eu estou utilizando o Submundo, mas me dá uma pena de quem já gastou muito dinheiro, porque tem pedaço de treino que não transmite, tem som que de repente desaparece, enfim... Tá melhorando agora, no final tá acontecendo menos, mas o ano inteiro foi um sofrimento esse lançamento da F1 TV Pro, né? Acho que é o nome oficial. Muita coisa, tem muito problema técnico durante os finais de semana que repito, quem está pagando pelo serviço tem todo o direito de reclamar.
Agora, meus caros, eu quero trazer um ponto que é um ponto que nós já sabemos que existe, não é nada novo que eu vou trazer, mas que às vezes passa muito despercebido. Mas que no México ficou muito gritante, pelo menos para mim. Eu queria que a gente discutisse aqui, debatesse um pouquinho esse assunto. Começando agora então com você, Diogo Gomes. Em determinado momento da corrida, nós temos um trenzinho de carros no pelotão intermediário, em que um dos últimos pilotos desse trenzinho é Stoffel Vandoorne, que chama o rádio, né, e dando chilique e tudo mais, e criticando a pista e tudo mais, que não tem pontos de ultrapassagem. E aí a equipe manda ele fazer uma mudança na configuração do volante. Ele faz, ele vai lá e passa o trenzinho. De como está nítido, como está claro que esses caras correm economizando o tempo todo. Foi só, ele não conseguia, voltas e voltas atrás do trenzinho. Ele faz a reclamação, a McLaren volta, manda ele fazer a mudança na configuração e ele vai e passa o trenzinho à frente dele. Como nós estamos assistindo corrida de quem economiza mais para não quebrar, ou para ter combustível no fim, ou para seja lá o que for, para ter motor no final do ano e não pagar punição. É essa a nossa realidade, né? Às vezes esquece, eu acho que às vezes se envolve com a disputa, se envolve com o erro do Vettel, se envolve com o Hamilton ganhando o pentacampeonato, se envolve com uma troca de posições na Rússia, que esse ponto que de repente a gente poderia lembrar mais acaba ficando esquecido nos nossos debates, nas nossas discussões.
Não, e outro, assim, eu vou até adicionar, eu concordo com o que você falou, mas eu vou até adicionar outra questão. Do quinto colocado para trás, tomou uma volta. Do Bottas, o quinto colocado, tomou uma volta. Nossa, é uma pista pequena, é uma pista específica, eu sei, tudo isso. Mas não pode, do quinto colocado para trás, tomar uma volta. Do sexto colocado para trás, o Nico Hülkenberg tomou duas voltas. Com 27 voltas, de quase 70, ou mais, um pouco mais de 70 que tem essa corrida, né? 67, algum tipo, não lembro. Com 27 voltas, tinha piloto tomando volta. Assim, tava o líder ultrapassando o 20º colocado. Não, era o terceiro colocado ultrapassando o oitavo. Com 27 voltas. Assim, na pista em si, nessa pista que abre até um precedente maior. A diferença entre os carros ficou tão, mas tão abissal que ela chega a assustar mais do que já estava assustando nas outras. Sobre essa questão que você falou aí, eu acabei não acompanhando tão bem a do Van Dorn, não sei se ele faz esse movimento, as ultrapassagens naquele momento ali, né? Mas pelo que falou foi esse o caso. Mas, de Van Dorn, mas indo no cerne da questão de poupar, é uma coisa que a gente sabe que tem, que está bem, que acontece com grande frequência, mas é isso aí, né? Eu nem sei, nem consigo bater o martelo se foi totalmente o caso nessa prova. Nós tivemos algumas provas em que os pilotos passavam literalmente a prova inteira segurando o pneu, né? Para conseguir ir até o fim, só economizando, 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 e aí você bota combustível, bota pneu, bota uma série de coisas, de equipamento também, inclusive, mas esse é o modelo dessa Fórmula 1, né? Dessa Fórmula 1. Eu não gosto de usar o termo Fórmula 1 atual, porque a Fórmula 1 muda semana após semana, né? Mas nessa Fórmula 1 que a gente tem com esse regulamento, esses carros maiores, essas asas, etc., né? Dessa motorização também, querendo ou não, não só em quantidade, mas o modelo em si, questão de motores, questão de combustível, enfim, é a realidade. Agora, se a gente ficar batendo em cima disso todo dia, toda hora, a gente não assiste a corrida, né? Então, eu que algumas coisas passam, mas em situações específicas, vem à tona, como foi esse caso, e também como essa questão da diferença do grupo da frente para o grupo de trás, que, repito, tomou duas voltas. Parece coisa de retardatário na NASA, né?
Eu gostaria de lembrar o ouvinte que no Grande Prêmio dos Estados Unidos, na semana passada, nós não falamos aqui, eu não sei se foi uma falha nossa, se a notícia já tinha saído na segunda, provavelmente sim, mas nós tivemos dois pilotos punidos no Grande Prêmio dos Estados Unidos que não pouparam combustível suficiente. Ou não, ou utilizaram, talvez a expressão certa nem seja essa, talvez a expressão certa seja, usaram um fluxo de combustível que não poderiam. Usaram combustível. Para falar um português claro, que foram o Magnussen e o Ocon. O Magnussen até postou no Twitter aí, né? Estamos falando de redes sociais, ele até colocou, ele falou, olha, não é Fórmula 1, é Fórmula Fuel Saving. Ele escreveu, né? Fórmula poupança, digamos assim, né? Fórmula poupar combustível. O que eu achei muito interessante, até muito pertinente, porque nós estamos todos nos acostumando com esse tipo de corrida. Todos nós, café, imprensa, torcedores, arquibancada, dirigentes, todo mundo. Todos estão se acostumando com esse tipo de automobilismo de poupar. Poupar sempre fez parte do automobilismo. Sempre fez parte. Claro que sempre fez. A gente está vendo, inclusive, aí as corridas históricas que o Sport TV agora traz, que mostrou, inclusive, o Piquet, como aquela questão de ficar poupando. O Piquet meio que inventou, não é inventou, não é a palavra, mas né, revolucionou essa questão de não parar, de conseguir economizar pneu. Então isso sempre fez parte da história da Fórmula 1. Só que isso não pode ser regra. Isso não pode ser o caminho para se ganhar uma corrida. Isso não pode ser o modus operandi de uma categoria. Hoje é o modus operandi da Fórmula 1. Que inclusive está incomodando muito a MotoGP. Porque a MotoGP em 2017 teve 2018 teve uma série de corridas à la Fórmula 1. De ficar poupando, ficar poupando, ficar poupando. Não foi o caso de Philippe Island. Mas a gente vai falar disso talvez no próximo bloco. Mas é um fenômeno que está acontecendo. E que tá incomodando a MotoGP. E por que que incomoda a MotoGP e não incomoda a Fórmula 1? Essa pergunta eu faço séria para o ouvinte. Não é uma pergunta retórica, não. Por que incomoda um e não incomoda o outro? A gente viu o Lewis Hamilton no final da corrida, ele estava levantando o pé no meio da reta. Quase que no meio da reta, pelo menos daquela reta secundária ali, né, entre as curvas 3 e 4. Tem muito a ver com a Pirelli, essa discussão. Tem muito a ver com a parte de eficiência energética, que a Fórmula 1 bate metas atrás de metas. Incrível como a Fórmula 1 está realmente, gasta menos gasolina, o que é bom. Agora, tem que se chegar a um meio termo para as corridas se desenvolverem. Eu até em poupar, se ele com triplo piloto tem que poupar o número certo, é mais ou menos a Fórmula E. A Fórmula E, a poupança, ela é muito aberta. Quer começar forte, ele pode terminar lento. O cara quer começar mais assim, mas tem um momento da prova em que ele pode segurar. Na Fórmula 1 não tem essa. A gente não está vendo isso. A gente está vendo os pneus horrorosos, né? Acho que chegando no final do ano a gente já pode chegar a essa conclusão. Os pneus são horrorosos, porque eles não são exatamente do jeito que deveriam ser. Algumas corridas eles são muito duros. Nessa do México eles se desgastaram, mas aí eu acho até que faz parte do jogo, não foi planejado. Foi uma coisa meio inesperada. E os pilotos pediram, né? Os pilotos reclamavam todos os anos. Nossa, tá vindo pro México com um pneu muito duro. Agora a Pirelli simplesmente atendeu aos pilotos. Claro que ela não fez só por isso. Evidentemente ela não arriscaria uma coisa tão só porque pediram. Claro que ela fez um estudo de que era possível e levou lá os três mais macios. Mas enfim, não é culpa só da Pirelli. Essa questão do fluxo de combustível, tem que talvez liberar mais combustível. O Magnussen até sugeriu, ó, diminui duas. Às vezes, se você diminuir duas voltas da corrida, você resolve. Embora seja uma solução muito drástica, né? Nenhum fã de automobilismo quer ver menos voltas nas corridas. Mas tem que se sentar e tem que se discutir. Né? Tem que se sentar e tem que se analisar. Tem que se sentar e tem que se colocar isso na mesa. Porque hoje virou uma fórmula fuel saving, como diz o Magnussen. Você não pode fazer com que seja regra poupar. Você tem que dar um caminho. Quem quer poupar, pode ir, talvez numa pista aqui, outra ali, vai dar certo. Agora, todo mundo ter que ir para essa direção, eu fico pensando a seguinte frase. Não adianta você investir milhões no carro para ser mais rápido, na asa para ser mais eficiente, no turbo, no motor. Por que adianta você pôr tantos milhões de dólares para fazer o carro mais rápido se o piloto passa a corrida inteira sem extrair o máximo desse carro? Para você ouvinte pensar na cama.
E eu vou deixar essa questão para o ouvinte pensar na cama, como você deixou. Para a gente fechar esse bloco da Fórmula 1, Diogo Gomes, a gente tem mais uma pergunta aqui do nosso querido PJ Fava, que diz o seguinte...
Que seria PJ Fava, inclusive. Para mim é PJ Fava, mas vai.
E o que dizer sobre o monegasco Charles Leclerc? Garoto novamente colocando a Sauber numa sétima posição. Excelente classificação, olhando o problema de todos com pneus e um carro como Sauber em frente de equipe grandes. Pergunta a vocês, o que esse garoto pode fazer em uma Ferrari ano que vem? Será que se ele conseguir andar na frente do Vettel na pista, poderia a equipe intervir a favor do Sebastian? Deixo essa pergunta para vocês. Uma pergunta que a gente, de certa forma, já respondeu no último programa, né, o Diogo Gomes? Mas a gente pode, resumidamente aqui, devido à nossa audiência rotativa, esbarrar novamente no assunto.
Sim, sim, claro, claro. Olha, eu acho que é um moleque, assim, ponto um, qualidade a gente sabe que tem. Claro que vai ter uma questão de chegada à equipe, de adaptação e tudo mais. É isso que mais me preocupa, digamos assim, nesse início, né? A maneira como ele vai conseguir se adaptar à equipe como um todo, a maneira como ele vai conseguir chegar. Eu espero um Leclerc forte desde o primeiro momento, andando bem sim, enfrentando o Vettel sim, se for o caso. Não acho que a equipe vá segurá-lo ou algo do tipo, pelo menos não de início, né? Então ele vai ter um momento ali para se mostrar. Repito, pela milionésima vez, acho que a melhor decisão possível era colocar ele no lugar do Raikkonen, né? Fazer uma inovação, uma novidade. Algo diferente, inclusive do padrão, digamos assim, usado pela Ferrari nos últimos anos, ou nas últimas décadas, talvez vá lá, possa até ser dito dessa maneira. Então, expectativas altas, acho sim, tem qualidade para chegar forte, já desde o primeiro momento, e essa prova, dessa corrida especificamente, foi mais uma prova de como ele está bem na temporada, né? Porque, claro que a Sauber andou muito bem esse final de semana, no geral, até o Ericsson também andou relativamente próximo dele, não totalmente, mas enfim, em pedaços. A Haas, por exemplo, sofreu bastante, né? Que é uma equipe que geralmente fica um pouquinho na frente, briga diretamente com eles. E a Haas, como já estava frente de costume no México, sofreu bastante, então abriu um espaçozinho a mais para eles ali. A Toro Rosso também sofreu bastante no final de semana, e alguns pistas da Toro Rosso conseguem andar um pouco a mais. Então, enfim, chances foram aparecendo, mas na questão de chance aparecer ou não aparecer, né? A maneira como ele aproveita isso. E mais uma vez aproveitou muito bem. Uma sétima colocação, sólida sétima colocação, né? O Ericsson também pontuou em nono, então mostra aí um bom momento da Sauber, mas mais uma grande corrida do Leclerc, sem dúvidas.
Eu acho, Peixoto, não sei se você já ouviu o primeiro bloco, eu acredito que sim, mas vai fazer muito do que a gente falou do Hamilton, agora vai entrar muito em campo, como diria o outro, o que a gente falou do Hamilton no bloco passado. Eu não acho que isso vai acontecer, isso aí que você falou, não. Que se ele andar mais rápido que o Vettel, a Ferrari vai... Não, eu acho que a Ferrari está trazendo, inclusive são palavras do Marchionne, que eu acredito. Algumas coisas que eles falam a gente não acredita, algumas a gente acredita, né? Vai de cada um. De que está trazendo o Leclerc justamente para renovar, para dar um oxigênio, para... Ele usou essa expressão, para forçar o Sebastian Vettel. Né? Às vezes a Fórmula 1 tem muito disso, né? Você contrata um piloto para acertar o outro, para cutucar o outro... para demonstrar postura ante outro, né? E acho que se ele andar rápido, ele tem todas as condições. Repito o que falei aqui na semana passada, não vejo a Ferrari com esse fanatismo que vejo hoje na Mercedes, de inversão de posição, por mais surpreendente que possa parecer. E o que eu estou falando, aquilo do primeiro bloco, cabeça, postura do Leclerc, eu acho que braço, cara, ele vai ter que se adaptar ao carro, pode acontecer já na Austrália ou pode demorar a acontecer. Né? Mas a postura dele de saber se impor, de se sentar na reunião e puxar a equipe para um caminho que ele quer, de não ficar ali só caladinho e deixar o Vettel acertar o carro e ele tentar se adaptar ao carro do Vettel, não, a postura interna, mais até do que para a imprensa, a gente vai assistir só a postura dele para a imprensa, mas aquela que a gente não assiste dentro da Ferrari, de se impor, de querer se, né, de ter o psicológico de estou aqui na Ferrari e vou entrar para ganhar, mesmo que eu não ganhe, mas eu vou entrar para ganhar. Exatamente o exemplo que eu dei do Hamilton no Grande Prêmio de Mônaco de 2007, que, repito, quem não ouviu, corre lá no primeiro bloco, onde detalhamos o que aconteceu. Então eu acho que é isso, PJ. Eu acho que vai ser mais do que braço, porque ele pode sofrer com braço, ele pode não dar certo, ele pode dar super certo já na Austrália. Isso é tudo ponto de interrogação. Mas o que para mim é fundamental, e eu não tenho dúvida, é o modo como ele vai encarar a vida dele na Ferrari, principalmente no começo. Porque essa historinha de vou aprender para depois eu virar algo, ela pode sair pela culatra. Ela pode sair pela culatra, porque ele pode ficar um segundo piloto, e aí a equipe perde a confiança nele. Se vem um Giovinazzi e começa a estourar, arrebentar, sobe para a equipe, sobe com moral, se um dia, porventura, o Vettel sair. Enfim, o segundo pilotismo pode ser irreversível. Então eu acho importante que ele chegue na Ferrari, sim, encarando o Vettel, não desrespeitando, não criando briga, não é isso, mas encarando dentro da pista e puxando a equipe pro lado dele e discutindo acerto de carro de uma maneira impositiva, de uma maneira, né, impositiva talvez seja até um exagero, mas com personalidade. Eu acho que a postura vai fazer, resumindo, eu acho que a postura vai fazer muita diferença. Braço, nós não vamos saber. Mas a postura, eu acho que vai fazer grande diferença para ver o que esse menino vai fazer na Ferrari. O braço, ele tá andando demais. Ele tá andando muito mais do que o Raikkonen. A vitória do Raikkonen nos Estados Unidos pode, pelos resultadistas ou aquela parte da imprensa que só olha resultado, né? Teve gente da imprensa falando, olha como a Ferrari errou em dispensar o Raikkonen. Pelo amor de Deus, né? É incrível como olham. É incrível como existem pessoas que compram a ideia de que só vale o último resultado. Que é um pensamento tacanho, um pensamento pequeno, um pensamento superficial. Nossa, só conta o último resultado. Tem gente que embarca nessa. Tem gente que embarca nisso, né? E você olhando, ele tá no conjunto da obra andando mais do que o Raikkonen. O Raikkonen teve a sua belíssima vitória no Grande Prêmio dos Estados Unidos, o canto do cisne, maravilha, simbolicamente, é bom ver o Raikkonen ganhar, tudo isso não se discute. Mas tecnicamente, a opção pelo Leclerc é inquestionável, é um super talento que está estourando aí na Fórmula 1, e bom que ele tenha uma chance numa equipe de ponta.
Então é isso, chegamos ao fim do segundo bloco, fechando aí com o Grande Prêmio do México, onde tivemos a decisão.
Voltamos a partir de agora nossas atenções para Interlagos, né, Raposo?
Exatamente. Então fica um convite, foi feito no primeiro bloco. Estaremos lá, eu e Fábio Campos, no Setor G. E no sábado, depois, pós-classificação, nós temos um encontro numa cervejaria. Então estão todos convidados, só entrar em contato com a gente para ter mais detalhes, endereço, horário e tudo mais. Quem for estar para a cidade, indo ou não a Interlagos.
Eu vou dizer uma coisa aqui, Raposo.
Diga.
Abertura, eu não me esqueço da frase do Ricardo Bannerman, que eu adorei, que ele mandou para mim no WhatsApp, de que grande prêmio do Brasil para nós, malucos, como disse um dos ouvintes aí hoje, mas para nós, malucos, grande prêmio do Brasil é rave. Então não é festa um dia só, não é uma coisa que dura só algumas horinhas, é uma coisa que, né, noite adentro. A abertura das festividades vai acontecer na quinta-feira. Eu já tô articulando aí para quem tiver em São Paulo, quem for de São Paulo, quem quiser, quem tiver disponível. Nós já abrimos, tenho presenças confirmadas de Eylor e de Ricardo Bannerman, inclusive porque vai ser aniversário de um dos componentes do Café com Velocidade. Então os trabalhos serão abertos na noite de quinta-feira. Não é, não será.
Por que você chamou só os dois? Eu não recebi nenhum convite.
Não, mas o convite está sendo feito agora de público. Eu estou falando aqui aos microfones do café, justamente para dizer que todos, inclusive eu vou fazer pelo WhatsApp, enfim. Mas na quinta-feira, quem já quiser começar os trabalhos, eu estou brincando de rave, mas não é para exagerar não. Vai ser uma coisinha cedo, dormir cedo. Vai ser um encontro para a gente já começar a esquentar as baterias, aquecer para o final de semana, conhecer quem já quiser se conhecendo de antemão, enfim. Não, por favor, né? O encontro principal é o de sábado, pós-classificação, com o endereço tudo certinho para quem quiser. E esse é o nosso encontro anual. Eu só estou dizendo que há uma quinta-feira de abertura dos trabalhos neste Grande Prêmio do Brasil, não nessa, evidentemente, na outra quinta-feira, já que já estaremos em São Paulo, enfim, já estaremos, se tudo der certo, né, Raposo? Inclusive com material já de cobertura para o ouvinte, não vou dizer o que é, mas parece que vem coisa boa aí, mas enfim, já estaremos fornecendo material durante a semana do Grande Prêmio do Brasil, se tudo der certinho. Então, a abertura oficial dos trabalhos, Copa do Mundo não tem aquele show de abertura, né, que acontece um dia antes? Então, a gente está fazendo a abertura igual a Copa do Mundo, uma abertura descolada do evento, num dia antes, na quinta-feira. Mais detalhes nos grupos adjacentes do café e na próxima edição, se for necessário.